Sim, vamos ver agora qual é a tramitação que vai ser. Vamos continuar então com a nossa reunião e passamos ao ponto 2 de informações. Baixo à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, com conexão com a 12ª Comissão, o projeto de lei nº 355 sobre o regime de responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva, que é do PSD. E, portanto, a pergunta que se coloca, isto não está incluído naquela nota que veio do...
Não,
ok, não. Portanto, quero saber se a Comissão pretende elaborar para juntar ao da primeira Comissão. Se for o caso, cabe ao PS a elaboração do parecer.
Sr. Presidente, eu vou, entretanto, comunicar-lhe-ei até à próxima reunião, se iremos fazer parecer ou não. Confesso que isto não foi ainda
acordado. E há uma outra coisa já agora que gostaria de acrescentar, é que a Comissão já vai elaborar parecer em relação a uma iniciativa sobre o mesmo assunto, que procede à segunda alteração à lei da ADAR, reforçando o quadro legal sancionatório na manipulação de competições desportivas, e foi designado como relator o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Provavelmente seria desejável que fosse ele elaborar os dois pareceres, que fizesse um parecer sobre a mesma matéria. Portanto, acho que não faz sentido haver dois relatores. Estão de acordo que seja assim? Então, assim sendo, fica. Os dois, ponto 2, informações. 2.1, no 2, estamos no 2.1. Ah, tem aí uma é diferente da nossa. Portanto. Não, mas se tivesse, dê-me se faz favor, mas é o que têm os senhores deputados, que é para eu ver o que é que eles têm e o que é que eles...
Se têm todas as informações, não temos. Não temos as informações.
Ah, está bem. Ok.
Posso ficar com isto?
Pronto, portanto, fica o senhor deputado Luís Monteiro, isso é que importa, para fazer o parecer dos dois referente aos dois projetos de lei. Também baixou à Comissão o projeto de resolução número 563, do CDS-PP, que recomenda ao Governo que garanta a preservação do edifício Diário de Notícias e avalie e pondere a pertinência da classificação do seu espólio. E pergunto, já não está cá ninguém do CDS-PP, portanto, terá de ficar para a próxima reunião. Tenho de dizer se querem que o assunto seja discutido em Comissão ou no Plenário. Portanto, próxima reunião. E também temos de deliberar se pretendemos emitir parecer em relação às 4 propostas de resolução que baixaram à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, com conexão com a 12ª Comissão, que foi um assunto que transitou da última reunião. Tínhamos, entretanto, também foi enviado às senhoras e aos senhores deputados uma diretiva, digamos assim, por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, dando indicação de que se só em situações muito excepcionais, e até identificou qual tinha sido o caso excepcional, é que se procede a pareceres de diferentes comissões. Por outro lado, também dizer que quem é a relatora na Comissão dos Negócios Estrangeiros é a deputada Gabriela Canavilhas, e que, portanto, mais uma razão também para nós não se justificar, tendo em conta aquilo que é a opinião do Sr. Presidente da Assembleia da República, a clarificação que ele fez sobre esta matéria, tendo em conta que quem vai ser relatora na Comissão dos Negócios Estrangeiros é a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, portanto, que é da nossa Comissão, portanto, que julgo que não faz sentido que nós estejamos a gastar tempo com duplicações. Se for esse o entendimento, portanto, não... São de acordo? Então, não haverá... Ah, e como já cá está a Sra. Deputada Teresa Cairo, era só para saber se este projeto de resolução do CDS-PP, que recomenda ao Governo que garanta a preservação do edifício de Diário de Notícias e avalie e pondera a pertinência da classificação do seu espólio, se é para ser discutido na Comissão ou em plenário?
Em plenário.
Em plenário. Muito obrigada. Também temos a ponto 2.4, apreciação e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho. Apreciação dos projetos de lei 124 PCP e 151 do Bloco de Esquerda e ainda da síntese da audiência concedida pelo Grupo de Trabalho à Associação Ensino Livre. Foi distribuída aos senhores deputados. Alguém deseja usar da palavra?
Sr. Presidente, só para dizer que, de facto, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho, este desenvolveu todas as atividades necessárias à obtenção de contributos de várias entidades conectadas com as matérias em apreço. Foram pedidos contributos por escrito às entidades do setor e recebemos ainda em audiência outras entidades que manifestaram interesse. A nossa proposta é que o Grupo de Trabalho deve dar como concluída a sua missão e ser extinto, e por isso apresentamos este relatório. Não posso deixar de agradecer a colaboração de todas as senhoras e senhores deputados que faziam parte deste Grupo de Trabalho no empenho que tiveram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar da palavra? Não sendo o caso, vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E eu felicito o Sr. Deputado Firmino Pereira e todo o Grupo de Trabalho pelo trabalho realizado e pelo relatório que nos apresentaram. Ponto 2.5, apreciação do convite remetido pela coordenadora do projeto Erasmus+, Jovens Embaixadores do Comércio Justo e professora na Escola Secundária José Gomes Ferreira, Agrupamento de Escolas de Benfica, Lisboa, para que um deputado da Comissão realize uma palestra sobre a temática de formação para a cidadania. A esta palestra seguir-se-á a apresentação do projeto pelos alunos e um debate. Portanto, se algum dos senhores deputados ou das senhoras deputadas tiver disponibilidade ou particular interesse ou qual especial ligação a esta Escola Secundária José Gomes Ferreira, agradeço. Em Benfica. Também não é urgente, porque foi recente, recebemos este pedido, esta semana ou semana passada, e portanto ainda podemos também pensar no assunto e adiar para a próxima reunião. E depois temos a visita da Comissão à cidade do Porto. E então, foram apresentados, os senhores deputados têm conhecimento destas duas possibilidades, portanto os serviços que a nossa equipa de apoio à Comissão, com a sua eficiência e competência, preparou aqui duas hipóteses, uma compartida no domingo, outra compartida na segunda-feira. Partida no domingo, teríamos possibilidades de assistir ao concerto do coro da Casa da Música, A Vida das Palavras, no domingo. Depois, na segunda-feira, seria a visita ao Conservatório do Museu do Porto, ou Museu da Farmácia. Depois, visita à Casa da Música, visita ao Teatro Nacional São João, visita à exposição Materialidade e Metamorfose de Joan Miró e Casas de Serralves. Isto seria depois regresso a Lisboa, obviamente. Ora, isto temos também, convinha pôr aqui, era ora, para nós estarmos às 18 horas na Casa da Música, nós teríamos de sair daqui o mais de, por volta das 14h30. Sim, porque provavelmente quereremos. Não, não é ir de num autocarrozinho, não é a mesma coisa que ir num automóvel ligeiro. Depois já sempre temos de contar com imprevistos e sempre estamos lá às 18 horas. Pode ser também é a chegada das pessoas que foram passar fim de semana ao Porto, há sempre mais trânsito, portanto acho que teríamos de sair às 14h30. Depois, a ordem das visitas também pode ser alterada em função das disponibilidades e do interesse das entidades que vamos visitar.
A deputada Carla Sousa é que indicou como ela conhece o Porto, que é mais perto de uma coisa uma da outra.
Pois, mas às vezes pode haver, imagine, por exemplo, algumas ou indisponibilidades. Claro. Podem sugerir outro, que seja de outra forma. A hipótese 2 era partirmos na segunda-feira, portanto, chegarmos ao Porto antes de jantar já não se vai fazer nada, portanto, era sairmos daqui na segunda-feira a qualquer hora. E depois, na terça-feira, seria o programa idêntico ao da hipótese 1. Gostaria de ouvir as opiniões dos diferentes grupos parlamentares sobre este assunto. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu acho que o programa é muito simpático e parece que são poucas coisas, mas depois no dia vai-se ver que é muita coisa, porque quando estamos, e vimos isso quando fomos ao Teatro da Dona Maria, quando estamos nestes sítios, queremos sempre saber mais e há sempre novidades. Pronto, ou seja, uma coisa que é para meia hora, 45 minutos, depois vai ser para uma hora e tal. E, portanto, com as deslocações, eu acho que o programa está bem conseguido e acho que vai ter impacto. E concordo com a hipótese 1. Prescindimos um bocadinho do domingo à tarde em família, e para os deputados que prescindem um bocadinho, mas eu acho que temos muito a ganhar com o facto de irmos assistir a uma peça. Como é, com esta qualidade, com estas características, eu não conhecia, estou a ter conhecimento agora deste concerto. E eu acho que o facto de podermos também usufruir culturalmente, não só irmos ver coisas físicas, mas podemos também usufruir do momento cultural, vai dar algum destaque positivo a esta visita. Sem prejuízo das pessoas que não puderem ir ter connosco à tarde, poderem ir à noite ter connosco. Não é? Pode haver alguns colegas que não conseguem estar às 6 horas no Porto, ou não conseguem estar, mas só conseguem estar à noite por outros compromissos ou por motivos pessoais. Eu acho que podemos ter essa ressalva dos deputados que não puderem ir à tarde, irem ter connosco à noite e depois acompanhariam a segunda-feira. Isto permitir-nos ir na terça-feira não colidir com nenhum trabalho parlamentar, o que eu acho que é positivo, que era uma coisa uma questão que eu tinha salientado. É que assim, terça-feira, quem tiver comissões está cá perfeitamente para ter tempo para estar nas comissões, etc. E o dia do eleitorado é um dia da cultura, é o dia que os deputados vão dedicar à área da cultura, e eu acho que está interessante e dar o meu consentimento a esta proposta e à hipótese 1.
Obrigada, Sr. Deputado. Quem mais é que se deseja pronunciar? Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
O problema não se me põe, eu estarei no Porto nesta altura.
Para mim é mais fácil.
Portanto, mas de facto parece-me boa ideia irmos assistir ao concerto da Casa da Música no domingo e ficarmos, enfim... Não era este o concerto. Portanto, estou de acordo.
Muito bem. Sra. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Sim, eu concordo com os restantes colegas. De facto, parece-me que ir no domingo pode ser mais simpático, porque podemos assistir ao concerto. Tenho aqui uma dúvida relativamente ao Conservatório de Música do Porto, porque eu tentei falar com eles para perceber, em termos de viabilidade, qual seria o melhor dia, se eles tinham alunos, porque eles vão começar a celebrar os 100 anos, não é? E, portanto, eles estavam disponíveis para fazerem também, para nos apresentarem um pequeno concerto. Sendo segunda-feira de manhã, tenho algumas dúvidas, mas pronto, penso que será melhor para todos irmos no domingo e garantirmos o concerto no domingo, e depois logo na segunda-feira logo veremos que é que conseguiremos ter o conservatório.
Parece-me bem,
preferia de facto no domingo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Bom, nós temos o compromisso de ir ao Museu da Farmácia, não sei se recordam, já desde o ano passado, e, portanto, eu já tinha tomado a liberdade de arriscar Não, eu risquei agora, só estou a mostrar que já tinha tomado a liberdade de riscar e propor à Comissão que fôssemos visitar o Museu da Farmácia e o Conservatório pode ficar para uma outra oportunidade. Assim como também, quando me foi enviada, foram enviadas as propostas, também disse que eu pessoalmente prefiro a proposta, a hipótese 1, precisamente porque temos a possibilidade de ir assistir ao concerto e porque também facilita a vida de quem na terça-feira tenha outras comissões e, inclusivamente, se nós tivermos algum assunto urgente, que também podermos ainda reunir na terça-feira à tarde. Portanto, parece-me que há um consenso muito alargado em relação à hipótese 1, com saída às 14h30. Precisamos depois é de saber quem é que parte daqui da Assembleia da República para se providenciar a logística correspondente. E também convém que nos informem que se houver deputados, por exemplo, que não saem daqui da Assembleia, mas que regressam connosco, porque depois se vamos num autocarrozinho, num carro pequenino, e depois há muitos deputados que estão a contar vir, regressar com a Comissão e depois não há condições para isso. Portanto, sim, eu já vi, já dou a palavra à senhora deputada. Portanto, convém que isto tudo seja tratado com tempo e tendo em conta também que é preciso reservar hotel, que é preciso reservar transporte e que não haja depois grandes alterações de última hora, de pessoas que confirmaram e depois vêm dizer que não podem, ou de pessoas que dizem que não podem e depois vêm dizer que afinal quer ir, porque pode haver condicionalismos que já não seja possível atender às necessidades de toda a gente. Dito isto, feito este alerta, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, apenas para dizer que o facto do CDS não se ter pronunciado sobre a opção 1 ou 2 não significa que não concordemos com a opção 1, que seria a nossa escolha. Ah, muito obrigada. Era esse o sentido. Não, para que não fosse entendido...
Não, o meu entendimento foi que quem não se pronunciou, também não se pronunciou, a senhora deputada Diana Ferreira, foi que estavam de acordo, porque
não
havia necessidade de estarem a repetir.
Não foi por omissão, foi ativamente um voto favorável na primeira opção. Obrigada.
Muito obrigada. Pronto, vamos então agora, agradeço que entrem em contacto com as diferentes entidades que vamos visitar, propondo-lhes estes horários para ver se estão de acordo. Se houver necessidade de fazer alguns ajustamentos, far-se-ão. Eu, por exemplo, acho bem que a última visita seja a visita à exposição de Serralves, porque deve ser, quer dizer, são ritmos diferentes, depois também as próprias casas de Serralves, e, por outro lado, também já fica depois um bocado à saída do Porto para regressarmos. Portanto, acho que sim, que se deveria manter, é a única coisa que eu acho que se deveria manter assim. O resto pode ser alterado. Já não está, é só até ao final deste ano. Até ao final do ano. Portanto, o Amadeu vamos ver em Lisboa, porque depois vem para Lisboa. Passamos então ao ponto 3, apreciação e votação da ata da última reunião. Foi distribuída. Podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 4, apreciação e distribuição da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, investir na juventude da Europa. E o relator deve ser indicado pelo PS.
Sim, Sr. Presidente, já podemos designar o deputado João Torres.
Sr. Deputado João Torres. Ponto 5. Apreciação e distribuição da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê de Região, encore Europeu de Solidarité, e o relator a indicar pelo PSD. Pois vão indicar. Ponto 6. Apreciação e votação da proposta de conferência apresentada pelo Grupo de Trabalho do Mercado Único Digital e os Conteúdos Criativos, Reformas dos Direitos de Autor. Alguém deseja usar da palavra sobre este assunto? Sr. Deputada Carla Sousa, não é? Sr. Deputada, que é a coordenadora.
Sim, Sr. Presidente, eu ia aguardar o que a senhora deputada Vânia ia dizer, porque foi a única que não esteve na reunião, na última reunião em que isto ficou agendado.
Ai, pois pedi uma palavra, não vi.
Foi isso.
Eu, como sabia que era a coordenadora, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar com os deputados e penalizando desde já por não ter estado na reunião do grupo de trabalho, porque estava fora, como então expliquei. Eu fiquei só aqui com uma dúvida e não pude retirar na sede própria e participar na discussão, provavelmente esta questão foi já discutida e, portanto, já será extemporânea, mas de qualquer forma gostava de vê-la esclarecida. É que me parece que nós vamos estar a discutir um bocadinho de nós para nós e entre nós, apenas com os deputados do Parlamento Europeu. Se não faria sentido aqui termos uma visão um bocadinho mais técnica também de gente em Portugal que lide com os direitos de autor, que lide com o mercado único digital, ter uma perspectiva um bocadinho mais técnica. Era só essa a minha questão. Se não fazia sentido termos aqui um painel em que não estivéssemos só a falar entre políticos e tivéssemos uma visão mais técnica da questão. Se calhar pensaram nisso e perceberam que não era possível por qualquer motivo, mas pronto, gostava só de deixar esta nota e de perceber qual é, porque é que ficou assim decidido e não termos aqui a questão técnica tratada também. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, senhor Presidente. É evidente que falamos e abordamos essa questão. O que nos pareceu, e a ideia aqui, chegamos à conclusão que o melhor termo seria chamar-lhe uma conferência. A perspectiva era termos em mesa os eurodeputados que têm acompanhado estes processos, isto é, cada eurodeputado de cada partido, estivessem nos dessa sua visão sobre o mercado único digital, com um foco essencial na questão dos direitos de autor, porque é isso foi o tema que desde sempre nos pareceu ser mais premente. Mas a ideia é convidar para estar no público e para intervir todos os técnicos e todas as associações e instituições que connosco estiveram, muitas delas, a fazer a discussão e o debate sobre a TDT. Já tivemos um outro debate sobre os dois projetos de lei que estavam no grupo de trabalho, porque lidamos com muitas associações que literalmente abordam esta questão há muito tempo, têm um trabalho intenso à volta disto. A ideia é convocá-los e, portanto, a ideia é que depois o debate se faça com eles, porque nós temos muito a aprender ainda sobre esta questão, e isto na última reunião foi muito claro para nós também, relativamente à discussão que tivemos nos projetos de lei do Bloco e do PCP. Há questões paralelas que depois se acabam por sobrepor umas às outras e que geram, digamos assim, discussão aguerrida sobre este assunto. E, portanto, a ideia é convocá-los a todos, não é? Para que esta discussão não seja legalista, seja de relativo aos direitos conexos, aos direitos de autor, à cópia privada. Portanto, há aqui uma série de questões que são precisas debater. E a ideia é essa, literalmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Muito bem. Nós concordamos com o programa e damos o nosso consentimento. Acho que isso já está a ser articulado também com a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, que faz parte do grupo de trabalho. Mas eu também achei pertinente esta intervenção de ser, porque eu acho que este é um assunto que vai ser tão, e já uma vez falámos disto, tão envolvente e tão multifacetado, que envolver os técnicos das diversas áreas, ou a componente técnica das diversas áreas, acho que é uma mais-valia. Eu até desafiava uma coisa, que era nós fazermos uma resolução da Assembleia da República, da Comissão, relativamente a estes desafios do mercado único digital. Era capaz de ser interessante, no final, sim, claro, senão não faria sentido. Então, assim, com os contributos que viessem dessa conferência e que acho que vai ser riquíssima, podermos ter aqui uma posição, acho que era interessante. E era só isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não há mais pedidos de palavra. Eu tenho várias questões a colocar. A primeira pode ser já sobre a data. Porquê 6 de março? Algum dia, alguma razão especial?
Não, foi colocado, digamos assim, perante a agenda que tínhamos, inclusivamente perante a conferência sobre a robótica. Pensou-se em se fazer posteriormente. Quero para não dividir. Tínhamos em agenda.
Bom, há várias coisas que têm de ser tidas em conta. Primeiro é o facto de nós, no dia 21, temos a conferência da robótica. E acho que é pouco tempo para depois a própria equipa preparar outra conferência, para além do trabalho normal de expediente. Portanto, acho que é muito perto. Outra objeção em relação à data, 6 de março, é perto do 8 de março, é sempre uma altura de muitas solicitações para, designadamente, membros da própria Comissão de Cultura e não é apenas da subcomissão dos direitos da igualdade de género e da cidadania, mas também para... São datas que são, em que há muitas solicitações. Por outro lado, ainda sobre a data, é preciso ver que semana é essa em relação aos deputados europeus, porque se for semana de Estrasburgo, não aparece cá ninguém. E, portanto, não sei, não tenho aqui o calendário, não sei em que data é que calha. Portanto, isso é fundamental. Portanto, em relação... E em que dia é que calhava? Era o dia 6 de março, era o quê? Uma segunda-feira. Ok, segunda-feira tudo bem. Agora, se for Estrasburgo, não tem qualquer tipo, qualquer possibilidade. Como? Não, quer dizer, é melhor para os deputados, é, porque à segunda-feira podem estar. Mas, por exemplo, é melhor entre a segunda e a quinta para os deputados europeus, é melhor a quinta do que a segunda.
E entre segunda e terça?
Terça é péssimo, não aparece cá ninguém. Terça e quarta não aparece cá ninguém.
Quinta ou sexta?
Quinta ou sexta, quer dizer, melhor até era sexta, não era? Que fosse sexta, mas aqui também não é muito hábito fazerem-se conferências à sexta-feira. Mas se for quinta-feira, não, quinta-feira de manhã também não dá. Mas não vai. Porque isto há várias. Ou seja, eu tenho a experiência dos dois lados, não é? E se estão recordados, certamente na anterior legislatura estão recordados de se convidar muitas vezes deputados do Parlamento Europeu para virem, e até de vários partidos. E a regra geral aparecia um, dois no máximo, porque não tinham disponibilidade de agenda. Não sei se eu na última, não me recordo agora dos últimos dois anos como é que se vim, acho que não vim, mas também se faziam uns encontros que era com as Assembleias Regionais da Madeira e dos Açores e o Parlamento Europeu e os deputados do Parlamento Europeu e do Parlamento Nacional, e mesmo nessa altura também vinha muito pouca gente, sobretudo se não tinham em conta precisamente as mais facilidades por parte dos deputados europeus. E, portanto, pode depois ser uma desilusão, porque não nos aparece nenhum deputado. Por outro lado, se for, acho que convinha, ou seja, é um pouco, já não sei quem foi que disse, que era um pouco nós falarmos uns com os outros. Portanto, pelo programa, eu gostava muito mais que mais tivessem aqui um painel de peritos, de especialistas na matéria. Que houvesse também um painel de especialistas, em vez de estarmos apenas a contar, porque é completamente diferente, as intervenções espontâneas que possam surgir ou podem não surgir. Outra coisa é nós já sabemos que vamos ter determinadas posições de pessoas que pensaram no assunto, que conhecem bem o assunto e que se prepararam para vir aqui falar connosco. E tendo em conta que também é um assunto que tem várias implicações, é um assunto que também é novo, era bom que nós te contássemos com um painel de especialistas.
Sr. Presidente, eu estou a ouvir e estou, obviamente, com toda a atenção. Confesso que a ideia era precisamente porque os partidos têm visões diferentes sobre o que é um mercado único digital, à partida. E a ideia era de facto, e nós temos eurodeputados, e no caso do PS, isso claramente existe um eurodeputado que tem trabalhado sobre isto, o Bloco também, que tem trabalhado sobre isto e, portanto, tem uma visão relativamente clara sobre o que é um mercado único digital e sobre o que é e as intervenções e as alterações que existem em relação a estas diretivas relacionadas com os direitos de autor. Portanto, a ideia era de fazer uma parte muito abrangente, mas que houvesse um foco já nesta área, mas que tenha uma visão muito mais geral do que aquilo que nós temos e uma visão muito mais também aprofundada sobre este tema. E nós, pelo exemplo que tivemos, inclusivamente nos projetos de lei, no debate que fizemos sobre os projetos de lei, que se prendem com muitas destas questões, nós percebemos que, quer dizer, não nos pareceu que houvesse alguma dificuldade em que estas pessoas não falassem ou não intervissem. Isto é, os técnicos estão muito desejosos de abordar esta matéria. Portanto, não me parece que seja por falta de... Aliás, na semana passada ainda estive com um, que mal lhe falei nisto, disse, maravilha, que ainda bem que nos vão ouvir e não sei o quê, porque nós temos muito para dizer sobre isto. Quer dizer, não me parece que haja falta de disponibilidade da parte das pessoas que estão a abordar este assunto para falar. E o que nos pareceu foi dar uma visão mais clara sobre o que é tudo isto. E depois abordarmos especificamente a questão dos direitos de autor já com os técnicos. Portanto, essa foi a lógica, digamos assim, essa foi a lógica. Poderemos reunir outra vez e tentar
porque
as pessoas estão...
Porque este modelo não é um modelo de conferência, isto é um modelo de audição. Bom, então o que eu sugeria ao grupo de trabalho era primeiro que vissem a agenda dos eurodeputados e verem que seja numa semana que não seja semana de Estrasburgo, porque é mais difícil a vinda deles. Depois que tentassem encontrar uma data que fosse menos próxima do 21 de fevereiro e menos próxima também do 8 de março. Verem também se não achariam que era útil, de facto, que houvesse um painel de três, por exemplo, de três especialistas que tenham posições diferentes, complementares ou antagónicas, sobre este assunto para também enriquecerem o debate. E há sempre essa sustentação por parte de quem estudou o assunto, de quem conhece o assunto. Era apenas uma reformulação que era capaz de não ser de resultar. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Conselho de Redação, do Diretor de Informação e do Diretor Adjunto de Missionário da Lusa, Nuno Simas, por forma a prestarem os devidos esclarecimentos sobre a anunciada nomeação de Mafalda de Avelar para Subdiretora de Informação da Agência. Quem é que deseja usar de palavra? O Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto também é muito rápido, porque creio que foi distribuído o requerimento por todos os grupos parlamentares, mas dizer muito brevemente que fomos todos surpreendidos no passado dia 15 com a demissão do diretor adjunto da Lusa. E mais, foi público, ou foi tornado público, que o diretor adjunto da Lusa se demitiu pelo facto de não concordar com a nomeação da nova subdiretora de informação. Realce para o facto de ser o próprio Conselho de Redação que, atendendo aquilo que era o currículo da nova subdiretora de informação, se opôs à sua nomeação, pelo que estamos aqui com factos que merecem realmente ser esclarecidos e como uma das competências da nossa Comissão é precisamente acompanhar aquilo que é a dinâmica que se vive no meio da comunicação social e a Agência Lusa, todos consideramos que a Agência Lusa desempenha um papel fundamental no panorama noticioso no nosso país e não falamos só das questões financeiras, também falamos das questões de ética e desenvolvimento daquilo que é a sua atividade normal. E para esclarecer esta situação e os fundamentos também da nomeação da nova subdiretora de informação da Agência Lusa, entendemos que devemos chamar ao Parlamento, a esta Comissão, creio que é a nossa obrigação, o Conselho de Redação da Lusa, o Diretor de Informação da Lusa, assim como o Diretor Adjunto de Missionário da Agência Lusa. E era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra? Sr. Deputado, Sr. Presidente, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu percebo as preocupações do PSD sobre esta matéria, mas a nós o que nos preocupa fundamentalmente é se a Lusa tem ou não condições para cumprir a missão estratégica que lhe está confiada. E nesse sentido nós gostaríamos de ouvir também a Presidente do Conselho de Administração e a Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, como dizia o meu colega Jorge Campos, analisando este pedido de audição, vamos lá ver, o Conselho de Redação ao opor-se não é a primeira vez na história da Lusa. Portanto, não há aqui nada de novo, certo? Em relação ao subdiretor não concordar com a tomada de decisão, pode não concordar, calculo eu, porque eu não sei quem foi que decidiu dar o nome da doutora Mafalda Avelar, ou foi o diretor, que supostamente concorda com esta entrada, mas o subdiretor não concorda, parece uma questão demasiado interna. Confesso que a mim me preocupa o facto de esta questão ter saltado cá para fora, aliado a uma série de outras alterações que se estão a fazer neste momento no interior da redação, com alguns outros despedimentos, algumas outras questões que se estão a aprofundar e que me parece que, de facto, aí sim, deverão fazer parte de um suposto plano de alteração estratégico da administração e parece-me claro que devemos ouvir o Conselho, devemos ouvir a Presidente da Administração, não é? Não me parece que faça sentido ouvir o pequenino evento que aconteceu, foi com estrondo porque veio cá para fora, mas isto às vezes é recorrente, mas sim, parece-me que deverá ser encontrado aqui uma visão mais ampla sobre todas as alterações que estão neste momento a decorrer na Lusa, que não é só esta, e aí sim ouvir o Presidente do Conselho de Administração. Eu de facto não sei se o Conselho de Trabalhadores até agora emitiu algum parecer, pelo menos não foi público, mas muito bem, já que ouvimos todas as partes envolvidas, concordo que se possa ouvir o Conselho de Redação, o Conselho de Trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores também. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentá-la novamente, Srs. Deputados. Este requerimento do PSD parece-me de toda a pertinência, sendo certo que as questões que foram agora levantadas, quer pelo Sr. Deputado Jorge Campos, quer pela Sra. Deputada Carla Sousa, são também questões cruciais. A verdade é que a Lusa vive momentos difíceis. A verdade é que o contrato de programa da Lusa continua por assinar há já um ano, que não há memória na história da Lusa que tenha algum dia acontecido. A verdade é que a Lusa está a viver em duodécimos ainda, porque não se fizeram as tranches todas. Apesar de ter sido aprovado o ano passado um orçamento, o Governo não assinou o contrato de programa e, portanto, em vez de lhe estar a dar o que lhes prometeu, dá-lhes o que dá à luz àquilo que estava a ser, que estava no orçamento do ano anterior. E, portanto, é evidente que a Lusa vive momentos complicadíssimos, quer ao nível da sua gestão, quer ao nível da gestão dos trabalhadores, quer ao nível das decisões que toma no dia-a-dia. E, portanto, faz todo sentido ouvirmos toda a gente para esclarecermos cabalmente o que se está a passar dentro da Lusa, esperando, obviamente, que a Lusa não se desmantele e que a Lusa tenha condições efetivas para continuar, e parece-me que esse é um objetivo de todos nós e que me parece unânime nesta Câmara. E, portanto, parece-me bem que se ouça toda a gente, como se diz em direito, quod abundat non nocet, e, portanto, faz todo sentido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós não iremos, naturalmente, obstaculizar a audição de nenhum. Uma das pessoas que estão em cima da mesa, estamos também de acordo com estas que foram colocadas em adicionadas de alguma forma, e só dizer aqui, naturalmente, fazer aqui um acrescento, é que se vamos fazer de facto uma reflexão da situação atual da Lusa, nós temos que fazer uma reflexão com muitos anos que estão para trás, nomeadamente com um ano do governo do PSD e do CDS, que fizeram cortes profundamente significativos nas indemnizações compensatórias da Lusa, colocando em causa aquela que era de facto o seu serviço, o cumprimento do seu serviço da agência noticioso. E como tal, quando fazemos esta reflexão política, temos que a fazer também com todo o seu antecedente. Mas não iremos obstaculizar e, naturalmente, que entendemos que devem ser agendadas as respectivas audições com brevidade, até para que todos os esclarecimentos que precisam de ser prestados a esta comissão sejam em conformidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. O Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Só para acrescentar, Sra. Presidente, se me permite, que de facto o que está em causa é mesmo uma questão de missão, a missão estratégica da Lusa.
E, portanto, é uma questão de?
Estratégica, de missão da Lusa. E, portanto, se reduzirmos isto a um epifenómeno, que é o caso da direção, penso que reduzimos enormemente o escopo de uma discussão que devemos ter, é só isso. E, portanto, estou de acordo com os senhores deputados, quero com a senhora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, eu confesso que fiquei um bocado surpreendida, mas não falei sequer, falei com o meu grupo parlamentar quando vi este requerimento, porque foi a primeira vez que nós vamos imiscuir naquilo que é a nomeação ou o rejeitar, quer dizer, são questões bastante internas da Lusa. E de começarmos por ouvir um diretor que se demite, diretor adjunto que está de missionário, porque discorda de nós, quer dizer, até podem ser razões pessoais, não é? Achava que, mas agora com o ouvir a administração e a Comissão de Trabalhadores, isso aí já acho que alarga bastante o âmbito e que, pessoalmente, mas nem sequer falei com o meu grupo parlamentar, portanto não sei, mas que alarga o âmbito, porque sentia um pouco bastante redutor o objeto da audição, mas portanto vamos então votar este requerimento do grupo parlamentar do PSD, quem vota contra, com as alterações sugeridas pelos senhores deputados que intervieram. Voltando à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhor deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, senhora Presidente. É só para dizer que, ainda bem que este requerimento foi aprovado por unanimidade, porque nos permite uma coisa, que é discutir aquilo que temos vindo a discutir. Porque a Lusa não tem sido um assunto tabu nesta Comissão. A Lusa tem sido um assunto que tem sido recorrentemente discutido nesta Comissão. Eu, aliás, em todas as audições do Sr. Ministro da Cultura, nós colocamos todos os grupos parlamentares, acho eu, quase todos colocam a Agência Lusa como uma das suas prioridades do ponto de vista da estratégia da missão. E todos nós, desde junho foi anunciado nesta sede, ou numa destas, desde junho foi anunciado que estava pronto o contrato entre o Estado português e a Lusa, que estava pronto para ser assinado, e desde junho até agora, estamos em dezembro, e estamos a virar a página para um novo ano, e não há contrato de programa nenhum assinado. Portanto, a questão da missão, da estratégia, que deve-se fazer parte integrante desse contrato plurianual, não existe neste momento, ou seja, não está assinado. E, portanto, a nossa preocupação não é de agora. Portanto, quando eu ouvi os senhores deputados a dizer que era uma boa forma de nós discutirmos a visão estratégica da Lusa, nós concordamos naturalmente com isso. É isso que temos vindo a fazer. E também é verdade, e gostei de perceber, que é importante analisar o histórico da Lusa para trás. Nós não temos problemas nenhums. O histórico, o presente, era que nós começássemos a falar do futuro. Porque isso é que é importante, porque o futuro, pelo que nós temos neste momento, não augura nada de positivo nem para a Lusa, nem para a comunicação social em termos mais genéricos. E, portanto, nestas audições, vamos discutir. É verdade ou mentira? É isso que nós temos. Não é de agora, claro que não, é o que eu estou a dizer. Claro que não é de agora. Mas criticavam tanto o passado, e por isso é que é importante discutir o passado, e nós vamos discutir esse passado. Portanto, Sr. Presidente, concordo inteiramente com as suas palavras. Vai ser uma boa forma de nós, nestas audições, podermos também discutir o futuro da Lusa e o futuro da comunicação social em termos gerais. Nós estamos disponíveis para fazer com estas audições, como tivemos sempre disponíveis para fazer em todas as audições e os momentos em que tivemos a oportunidade de participar na discussão destes temas na Assembleia da República. E, portanto, acho que é um bom contributo que a Comissão vai dar para discutir também estes temas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não vejo mais nenhum pedido de palavra. Vamos passar então ao ponto 8 e eu peço que este ponto 8 seja adiado para a próxima reunião, se estiverem de acordo. Há algum inconveniente? Quando é que nos chegou? Quando é que chegou este requerimento?
Sexta-feira.
Não, é que eu não tive tempo, peço desculpa, mas não tive a oportunidade de ler o requerimento. Senhor deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Quer dizer, invoca-se para este grupo de trabalho, começa-se por invocar posições da Academia das Ciências de Lisboa, como sabe, é o órgão consultivo, inclusive do governo português em matéria linguística, e invoca-se, de facto, um estudo que vai ser apresentado em janeiro pela Academia das Ciências de Lisboa, que visa aperfeiçoar as bases do acordo ortográfico da língua portuguesa. Há aqui um conjunto de questões que eu acho que, enfim, têm alguma urgência e, por isso, apresentamos esta proposta para o grupo de trabalho. De qualquer modo, também não, quer dizer, não vemos questões para não aceder a um pedido que exista de que seja avaliado em próxima reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Carlos Barros. É que, enquanto o requerimento sobre a luz, é um requerimento que se lê num instante, porque tem dois ou três parágrafos. Este requerimento não é um requerimento mais extenso e com bastante mais conteúdo. Por outro lado, é um assunto que me é particularmente caro, que eu quererei ler com a devida atenção. E, portanto, acho que para também quero discuti-lo com o meu grupo parlamentar. E não, ou seja, podemos fazer a discussão se bem entenderem, mas a votação pediremos que seja adiada. Portanto, então será reagendado para a próxima reunião. Passamos ao ponto 9, outros assuntos. Senhora Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para dizer que, relativamente à palestra na Escola de Benfica, que falamos, sim, no primeiro ponto, nós gostaríamos de designar do deputado Diogo Leão.
Muito bem.
Que mostrou-se disponível. Muito obrigada.
Mais algum senhor deputado Jorge Campos, tem a palavra?
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nos últimos dias nós temos sido confrontados com notícias respeitantes à cornucópia, à Direção-Geral das Artes, e têm sido suscitadas uma série de questões que, de resto, já transitam de algum tempo a esta parte, em função das quais as diversas companhias manifestam a sua preocupação em relação ao modo como tem vindo a ser processado o repensar do financiamento. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda gostaria de propor que fossem chamados todas as companhias que beneficiam de apoios plurianuais, portanto, quer os bienais, quer os quadrianais, bem como outras entidades, nomeadamente a Arte em Rede, Cena, Plateia, etc. Sim, para em função disso, ouvirmos não apenas as suas preocupações, mas refletirmos sobre aquilo que é o papel da cultura, o papel do teatro, no plano da cidadania e no plano daquilo que eu designaria por literacia cultural. Eu tenho recebido praticamente todos os dias, tenho estado em contacto com diversos desses agentes e há da parte da esmagadora maioria, daqueles que eu já contei ou que me contactaram, disponibilidade para, tão brevemente quanto possível, essa audição ser feita, podendo, inclusivamente, ser de um âmbito mais alargado e fazer uma conferência sobre essa matéria. Era uma questão que deixo em aberto.
Sr. Presidente, eu fui apanhada, não sabia que o Sr. Deputado iria falar sobre esta questão, ou a propósito da questão da cornucópia, iria propor uma audiência tão alargada. Eu vi bem, são todos os grupos. São bastantes, não é? Pronto. Confesso que me parece um pouco estranho neste momento, porque neste momento e na semana passada iniciaram-se as negociações entre a Secretaria de Estado e as organizações representativas. Isto é, estamos a começar um processo, tanto quanto percebi, em que as estruturas estão a apanhar, digamos assim, com uma série de material, que eu não sei se ainda tiveram tempo suficiente para perceberem exatamente o que é que está em cima da mesa. É uma questão de oportunidade. Eu sou completamente a favor de uma discussão alargada sobre isso, mas é uma questão de oportunidade, isto é, iniciaram na semana passada uma primeira reunião que tiveram para discussão de uma nova legislação que venha a ser trabalhada. Percebe, Sr. Deputado? A minha questão é só essa. Não sei se já está a pensar para quando é que isto pode ser feito, mas eu acho que, não sei, pareceu-me um bocadinho, agora assim apanhar com isto um bocadinho, parece-me cedo, desde já, trabalhar nisto, quando provavelmente as informações que nos vão dar não serão para já completamente certas e seguras sobre o que é que vamos ter em cima da mesa.
Se me permite, senhora, eu posso estar a fazer uma avaliação errada do problema e da situação, mas eu creio que seria muito útil para esta Comissão da Cultura ser confrontada diretamente com as questões que as companhias poderiam colocar, as diversas estruturas poderiam colocar. Não são apenas questões de caráter meramente reivindicativo em relação a um financiamento, não é disso que eu estou a falar. E tenho consciência de que neste momento decorrem negociações, consultas, há um conjunto de demarches que estão em curso, portanto, para atender a estes problemas. Todavia, eu creio que seria útil para nós próprios termos uma noção muito abrangente da situação do país neste momento. Penso que seria útil. É esse o feedback, é esse o retorno que tenho tido dos diversos contactos que temos mantidos. E não se trata aqui sequer de estabelecer, não passa pela cabeça de ninguém, qualquer tipo de guerrilha, não é isso que está em causa. É simplesmente alertar a Comissão de Cultura, e sendo uma reunião aberta, com uma participação muito diversificada, chamar a atenção para a importância que estas questões têm no plano da cidadania e para a importância que o funcionamento regular destas companhias tem, não apenas para os lugares onde se inscrevem, como para o seu trabalho em rede, como também no plano da cultura nacional. Não vejo que isto possa trazer qualquer tipo de problema, pelo contrário, tenho encontrado uma adesão, eu diria até bastante entusiástica, destas companhias, no sentido de trazerem até nós aquilo que são as suas preocupações.
Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não queria eternizar esta discussão, mas parece-me pertinente a questão desta audição alargada. Todos sabemos que a cornucópia encerrou, não por causa das negociações que estão em curso, mas nem por causa de legislação que esteja para ser revista, mas por diversíssimas outras questões, e há variedíssimas companhias que estão com problemas graves de financiamento. E quando se fala, na verdade, este governo sempre disse que ia apoiar mais a cultura, e o que temos vindo no dia a dia a acontecer é que o apoio não se está a fazer como prometido. E, portanto, é importante ouvir e perceber o que é que se passa nesta matéria. A cornucópia vai fechar, ponto final, já percebemos todos isso, apesar do Sr. Ministro ter titubeado e ter andado aqui com alguns retrocessos. Depois, afinal, veio e hoje percebeu-se por uma notícia do Público que, de facto, a cornucópia fechava e fechava mesmo. Mas era importante percebermos o que mais se passa nas outras companhias que existem, e, portanto, esta sugestão do Bloco de Esquerda parece-me ter toda a pertinência, e todos sabemos que, repito, não tem que ver com problemas que se estejam a discutir agora, mas com problemas passados e de falta de apoio do presente. E é só essa a questão que está aqui em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Acho que não devemos, são situações diferentes. Em relação à cornucópia, e acho até se pretenderem que o Sr. Ministro venha cá chamar o Sr. Ministro à Comissão para se falar da cornucópia e dos outros casos, não, tudo bem, mas em relação à cornucópia, há vários fatores, ou seja, a própria cornucópia emitiu ontem, um comunicado em que esclarece que não são apenas razões de agora, aliás, não são razões de agora e não são apenas razões de natureza financeira. Há outras razões, muito mais, que eles lá saberão, muito mais complexas. E o que havia era em curso um diálogo entre o Ministério da Cultura e a direção da cornucópia para acautelarem todo aquele património, todo aquele legado, etc. E depois houve esta perturbação que foi, bom, mediática, chamemos-lhe assim, para não chamar outra coisa, que deu a entender que... Não foi o senhor ministro. Não, eu estive lá no sábado na cornucópia e ouvi o que disseram e as posições que foram tomadas. O que foi percebido, e pelos vistos mal, por alguma comunicação social, tendo em conta a intervenção do Sr. Presidente da República, era de que haveria possibilidades de a cornucópia rever a sua posição, a sua intenção de fechar. E o que a Cronocópia veio, através do esclarecimento do comunicado que emitiu ontem, é dizer que vai fechar e, portanto, que o que quer é acautelar, de facto, aquilo que é o seu património, o seu legado, o seu arquivo, enfim, tudo isso que são 40 anos de uma das grandes companhias de teatro e uma grande referência da nossa, não só da nossa vida teatral, mas também da nossa vida cultural. Portanto, não, a situação da Cronocópia é uma situação sui generis, não tem paralelo, tanto quanto sei, com outro caso. E não tem, e portanto, o que está, e por outro lado, também neste momento que estão a ser, as candidaturas vão ser abertas, estão a ser.
Começaram as negociações para. Juntamente com as estruturas de defesa que trabalham na área, para os próximos apoios.
Exatamente. Portanto, deste.
Um processo de negociação e de colaboração entre todos para o próximo.
Portanto, se calhar não é este o momento indicado para nós os ouvirmos, poderá ser indicado é para ouvirmos o Secretário de Estado, ouvirmos o Ministro, mas em relação às companhias, se calhar não é este o momento mais favorável, se calhar é a posteriori, depois das negociações e para eles poderem fazer uma avaliação de se têm os meios ou não têm, e se têm condições para concretizar os respectivos projetos. Senhor Deputado, tem a palavra.
Senhor Presidente, permita-me discordar. A questão, eu só chamei a Cronocópia à colação porque aconteceu esta coisa que aconteceu, ao qual eu também não dei por importância por aí além, não é? Toda a gente reconhece o mérito da Cronocópia, toda a gente sabe quem é o líder. É completamente inquestionável, todas essas matérias são completamente inquestionáveis. Eu chamei a questão à colação porque eu penso que é a altura de refletirmos sobre o papel da cultura e acabar com uma vez por todas sobre o critério que existe. Parece que estamos sempre a discutir dinheiro, que os agentes culturais estão sempre a pedir dinheiro, que a sua função não é produzir culturalmente, mas é serem financiados, e muitas pessoas não entendem muito bem porquê. Bom, inclusivamente há até quem tenha da cultura uma ideia que transita imediatamente para o território da subsidiodependência e coisas deste tipo. E eu penso que é a altura de refletirmos seriamente sobre qual é o papel da cultura em função de um grupo muito diversificado de companhias de teatro que levam elas próprias a cabo um trabalho extraordinariamente relevante, ou melhor, muitas vezes não levam, porque desde há uns anos a esta parte estão sistematicamente impedidos em função de financiamentos que não são atempados, de falta de condições, etc., de programar em devido tempo, dando resposta àquilo que também é a sua missão. E é mais nesse sentido, numa perspectiva de discutirmos aquilo que o Luís Miguel Sintra abordava de uma forma muito clara, que é a progressiva mercantilização da produção simbólica. Era mais nesse sentido que esta proposta é feita. E era sobre isso que realmente deveríamos refletir. E nessa matéria, os contactos que tenho vindo a desenvolver apontam na disponibilidade destas companhias não apenas suscitarem as questões que imediatamente lhes dizem respeito a matérias que têm a ver com a gestão do seu dia-a-dia, mas também ir até a um outro patamar, onde outro tipo de questões são suscitadas e que me parecem da maior relevância e cujo, enfim, pertinência poderia depois ter reflexos, digamos assim, no modo como todos nós encaramos estas matérias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, se bem entendi agora a discussão, também fui apanhado um bocado de surpresa, mas eu acho que a Cronocópia é um caso isolado. Já todos percebemos, mas é uma questão que não é só de financiamento, como a questão da maioria dos teatros em Portugal e das companhias de teatro não é uma questão só de financiamento. Há muitas questões que hoje se prendem, muitos desafios, falamos aqui na comunicação social, etc., às companhias de teatro hoje em dia para se afirmarem, para continuarem com os seus trabalhos ao nível de sustentabilidade, e não é só questão financeira. Vai muito para além disso. E, portanto, eu acho que é uma boa oportunidade, se bem entendido, nós discutirmos isso. Discutirmos o futuro das companhias de teatro, o futuro do teatro em Portugal. E esta é uma discussão que eu acho altamente justa, porque os desafios não são de hoje, não são de ontem, já têm uma antecedência significativa. Eu acho que nós podemos dar um bom contributo. Se vamos à parte do financiamento, podemos ir a outras questões. E, portanto, eu acho que chamarmos cá os teatros, também, ou as companhias de teatro, acho que pode ser uma mais-valia também para podermos também partilhar aquilo que são as visões que têm do futuro também da cultura em Portugal. E eu concordo, eu não sei se essa proposta do Sr. Deputado é um requerimento oral. Eu acho que é uma questão de nós apoiarmos e votarmos, vota-se, e eu acho que sim. E depois articula-se uma data e faz essa audição, acho que é muito pertinente.
Sr. Deputado Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Em relação a esta questão da cronocópia, só dizer que o grupo parlamentar do PCP se pronunciou logo na altura, com profunda preocupação, aliás, preocupação que no âmbito da cultura nós temos manifestado em várias áreas, há vários anos também, considerando a situação que temos hoje. Eu gostaria, se calhar, de sugerir, talvez, aqui uma solução, digamos assim, para o que está aqui colocado. Primeiro, acho que importava perceber se queremos fazer um encontro ou uma audição com companhias de teatro ou se queremos fazer um encontro e uma audição ou uma reflexão sobre as questões da cultura. Acho que era importante perceber o que é que se queria. E não sei, sugeria se calhar, não sei se isto é um requerimento oral da parte do BS, é isso que se pretende, mas poderia o grupo parlamentar fazer chegar aos restantes grupos parlamentares e mesmo à própria Comissão uma proposta em que assinalasse de facto aquilo que pretendia que fosse. Da mesma forma que fizemos até em relação àquelas questões da comunicação social no passado, em que propusemos audições e conferências, em que os grupos parlamentares propuseram, mas foi a Comissão que de alguma forma promoveu. Não sei se era esse o objetivo do BE, posso estar a interpretar erroneamente, mas sendo isso, penso que se calhar era importante percebermos o que é que se pretende mesmo com a audição, ou com uma conferência, ou com um encontro, seja o que for, que isso chegasse aos grupos parlamentares, para que os grupos parlamentares naturalmente se pudessem pronunciar. Eu acho que estamos, de alguma forma, todos de acordo, que importa naturalmente refletir a cultura, de que forma é que se investe na cultura, e também de que forma é que se garante a cultura como um serviço público e como um direito constitucional, que é, pelo menos no entender do PCP, e se essa reflexão de facto tem que ser feita, naturalmente o PCP está disponível para isso, como tem estado sempre, aliás, em todas as audições, coloca exatamente estas preocupações. O que eu penso é que se calhar ajudaria mais a toda a reflexão que os grupos parlamentares possam ter, bem como à sua tomada de posição, que se chegasse a algo mais concreto que pudesse ajudar. Pronto, obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Sousa.
A senhora deputada Diana tirou umas palavras da boca, porque a minha questão jogou-se aqui muito com a ideia de fazer de falar sobre a cultura e depois concentrarmos sempre nas companhias de teatro. E, de facto, concentrarmos toda a discussão nas companhias de teatro, acho que vai levar um pouco mais àquilo que eu lhe dizia há pouco, e que se prende com o facto de estarmos num processo negocial, que pode melindrar, inclusivamente, aquilo que se está a tentar debater e avançar. Parece-me que era necessário que ficasse claro, então, se a discussão era sobre a importância da cultura e o direito à cidadania, muito bem, então se é isso, então vamos falar com gente de cinema, vamos falar com unidades de produção na área cinematográfica e outras que nos pareçam relevantes e que possam trazer, de facto, uma mais-valia para toda esta discussão sobre a cultura e, se calhar, não só sobre as companhias de teatro, mas eu gostava de perceber, de facto, o que é que queremos, não é? Parece mais relevante que isso fique, pronto, de alguma forma claro em documento. Obrigada.
Pois, eu acho que sim. Eu ia sugerir precisamente ao Sr. Deputado Jorge Campos que era mais útil ser apresentado um requerimento escrito e depois ser aqui discutido e ser aqui votado, como é óbvio. Sendo assim, então, parece que não há mais nenhum outro assunto. Podemos dar por encerrada a nossa reunião. Muito obrigada pela vossa presença e, como esta é a última reunião da Comissão antes das festas natalícias, desejo a todos um Feliz Natal e também que entrem bem o ano de 2017. Muito obrigada.